Boa noite. Vamos hoje evocar o segundo rei da lista de 10 finalistas dos grandes portugueses. Dom João II, por muitos considerado o mais moderno e visionário dos nossos monarcas. É o caso de Paulo Portas, seu defensor, no documentário que vamos ver de seguida. Dom João II, que a história recorda como o príncipe perfeito, tinha de facto qualidades para merecer tal cognome. Era fisicamente corajoso, tendo-se revelado um líder nos campos de batalha desde muito cedo, bateu-se sem descanso contra a ameaça de Castelo e contra as conjuras da própria nobreza portuguesa, percebeu, talvez melhor que ninguém, que a pequena dimensão de Portugal continental só podia ser ultrapassada com o domínio dos mares. Ele foi o grande estratega da expansão marítima portuguesa, tendo assinado com Castela um tratado dos mais importantes da nossa história, o Tratado de Tordesilhas, onde fica definida a dimensão do mar português. Apesar de ter passado por muitas vicissitudes, como veremos durante o seu reinado, Dom João II teve a alegria de receber a melhor das notícias. Saber que tinha sido passado por Bartolomeu Dias o cabo a que chamou da Boa Esperança. É em vida do príncipe perfeito que Portugal se torna moderno e global. Partindo de um guião de Paulo Narciso, com produção de Ângela Cerveira e de Cristina Barata, e realização de António Figueirinhas, Paulo Portas conduz-nos através da vida fascinante de Dom João II.
Aqui na Torre do Tombo está um dos documentos mais importantes da história de Portugal. Para ser exato, da história universal de Portugal. É o Tratado de Tordesilhas. Em 1494, Dom João II, o príncipe perfeito de Portugal, e Isabel a Católica, rainha de Castela, que já se fazia Espanha, com a bênção do Papa, acordam dividir o Atlântico e o mundo por descobrir em duas metades. Numa, dominava Castela. Na outra, Portugal. Na nossa metade ficam o Brasil, ainda não descoberto à época, as conquistas africanas e o caminho para a rentável Índia. Mais importante do que isto, as duas nações ibéricas acordam evitar disputas entre si e impõem às outras a doutrina do mare clausum, segundo a qual o mar pertenceria a quem o descobrisse. É um dos tratados mais vantajosos da história de Portugal. Quem o ratificou foi quem o planeou. Dom João II, um rei visionário, um rei diplomata, um rei moderno. O universalismo português deve-lhe muito. Há quem sustente que Maquiavel pensou em Dom João II quando escreveu O Príncipe. Há quem atribua a Lope de Vega a invenção do cognome que o tornou famoso, o Príncipe Perfeito. O certo é que, quando Dom João II morreu, Isabel a Católica teve uma exclamação que diz tudo. Morreu o homem. Dom João II reinou 14 anos. Forjou um destino novo para Portugal. Com ele nasceu o Estado Moderno. Através dele, o planeamento da expansão ultramarina foi rigoroso e profissional. E, sobretudo, é a ele que devemos o facto extraordinário de de Portugal ser uma das grandes potências mundiais no final do século XV. Não se chegou a Tordesilhas por acaso. Dom João II, desde 1474, governava a política ultramarina. Ele sabia exatamente o que queria e para onde ia. Queria preservar a independência de Portugal, garantir a nossa posição em África e queria chegar à Índia através da rota do Oriente. Muitas vezes tentou, algumas vezes falhou, mas nunca se afastou do objetivo que estava certo e foi atingido. Embora fosse um bom guerreiro e tivesse vitórias militares, Dom João II foi, acima de tudo, um grande homem de Estado. Usou bem mais a diplomacia do que a guerra. A nossa progressão em África foi feita estabelecendo comércio e amizade com os povos que encontrávamos, fosse qual fosse a sua cor, fosse qual fosse o seu governo. Ao mesmo tempo, Dom João II garantia que Portugal era respeitado e era soberano, negociando, às vezes arduamente, tratados internacionais com as outras potências da época. No fundo, podemos definir a política de Dom João II numa expressão simples: a paz no continente, a nossa liberdade no mar. Dom João II nasceu em 1455. Era descendente da geração Davis, era o terceiro filho e era, sobretudo, o herdeiro. Um irmão mais velho morrera e a sua irmã teria problemas na sucessão. O príncipe perfeito quase não conheceu a mãe, mas a relação com o pai, Dom Afonso V, marcaria profundamente, para o bem e para o mal, a sua educação e preparação para governar. Dom João II foi, em todos os momentos, um filho leal. E isso define um caráter. Mas também é verdade que Dom João II teve, em várias circunstâncias, que resolver problemas que o pai criou e problemas que o pai deixou. Portugal era um país pobre, era um país pequeno, era um país profundamente rural e era um país dominado pela nobreza feudal. Dom Afonso V foi um rei mãos largas, se podemos assim chamar-lhe com palavras de hoje. Envolveu o país em guerras custosíssimas. E para conquistar o apoio da nobreza à sua política, em vez de a submeter, deu-lhe poder, mais poder, quase todo o poder. Só para terem uma ideia, o número de duques, após a morte de Afonso V, tinha subido de 2 para 4. E o número de condes tinha subido de 6 para 21. A alienação das terras da coroa era sistemática e multiplicavam-se os títulos. Dom João II terá dito, quando o pai morreu, com um certo sentido de humor, que apenas herdava as estradas do reino. Mas Dom João II era um homem atento, atento ao que se passava na Europa. E na Europa começava o tempo da centralização do poder real. Dom João II será o primeiro rei português a chamar a si todo o poder. Na segunda metade do século XV em que viveu, os turcos conquistaram Constantinopla. No que hoje é a Itália, viviam-se os tempos dos Médicis e dos Sforza. Em Inglaterra, desencadeava-se a Guerra das Duas Rosas entre as casas de York e de Lancaster. Em França, reina Luís XI. O Papa continua a ser a grande autoridade do mundo católico. Dom João II preocupa-se. Aqui ao lado, no Reino de Castela, uma mulher forte será uma grande rainha. Isabel unifica os tronos de Castela e Aragão. Estava em vésperas de nascer uma Espanha poderosa. Então, o equilíbrio peninsular altera-se, torna-se frágil. A segurança de Portugal fica ameaçada. Enquanto jovem, Dom João II vai seguir o pai na conquista do norte da África. O príncipe perfeito era fisicamente corajoso. E isso fica demonstrado quando tem apenas 15 anos. O pai preparava a conquista de Arzila e o filho pede-lhe para integrar o seu exército. É o cronista Damião de Góis quem nos descreve o estado de espírito de Dom João. Depois de Sua Alteza partir, hei de segui-lo. Se não for como príncipe, será como aventureiro soldado. Dom Afonso V faz a vontade ao filho. E a verdade é que, no difícil desembarque em Arzila, Dom João vai destacar-se como militar. Dom João faz parte do exército de 30 mil homens com que o rei de Portugal toma Arcila. No final, o jovem príncipe mostraria o ferro torcido da sua espada. Tantos e tais haviam sido os golpes desferidos e recebidos. Ali foi armado cavaleiro, junto ao sangue derramado do conde Marialva. Filho, Deus vos faça tão bom cavaleiro como este aqui jaz, ter-lhe-á dito o rei. Dom João tinha apenas 16 anos, mas começara ali a sua influência na política do reino. Anos mais tarde, na célebre Batalha de Toro, quando Afonso V fazia a guerra contra Castela, Dom João voltaria a revelar bravura e inteligência como general. O exército português tinha duas alas e o príncipe Dom João comandava uma delas. Venceu os isabelinos e recolheu. Mas a ala chefiada por Afonso V foi destroçada. Nessa batalha, que passou à história com resultado incerto, Portugal, por não vencer, perdeu. Mas afiançou-se a certeza de que Dom João II, se preciso fosse, saberia impor a lei da força. A partir de 1474, Dom João II recebe do pai a responsabilidade pela política ultramarina. Dom Afonso V entrega-lhe a liderança do comércio da Guiné e o governo dos domínios africanos. É este projeto, a expansão de Portugal pelo mar, que vai ocupar e definir o perfil de Dom João II. Pelo contrário, nos últimos anos do seu reinado, Dom Afonso V vira-se para a península, está obcecado com Castela e as circunstâncias permitem-lhe alimentar um sonho: a unificação das coroas portuguesa e castelhana.
De facto, em dezembro desse ano, 1474, morre o rei de Castela, Henrique IV. Abre-se então uma querela sobre a sua descendência e essa querela vai ser uma verdadeira disputa pelo trono. O rei de Castela, Henrique IV, era casado com uma irmã do rei de Portugal, Dom Afonso V. Deste casamento nasceu Dona Joana, com o mesmo nome da mãe. Ela seria a herdeira legítima do trono de Castela, não se desse o caso de uma facção da nobreza a acusar de ser filha ilegítima, fruto dos amores da mãe com o fidalgo Beltrán de la Cueva. Desta suspeição ficaria para toda a vida uma reputação. Dona Joana seria conhecida na história como a Beltraneja, representaria uma assombração enquanto viveu para Isabela Católica e diga-se, em abono da verdade, que até aos seus últimos dias viveu, pensou e assinou como rainha que não era, mas podia ter sido. Contra a Beltraneja movimentou-se a tal facção da nobreza que apoiava as pretensões de uma meia-irmã de Henrique IV. Estamos a falar de uma mulher decisiva no futuro de Espanha, Isabel a Católica. Ela vai casar com o rei de Aragão, Fernando, e proclamar-se rainha de Castela. Em princípio, esta questão não era necessariamente portuguesa. Mas antes de morrer, Henrique IV pede a Afonso V para apoiar as pretensões ao trono da sua sobrinha, Joana a Beltraneja.
A nobreza estava dividida, lá e cá. Reunido o Conselho Real em Estremoz, Dom Afonso decide, com o apoio do seu filho, mostrar-se reivindicativo e firme em relação ao trono de Castela. Aceita uma sugestão dos seus partidários em Castela e casa com Dona Joana. O rei de Portugal, já com 43 anos, casa com a sua sobrinha, que tinha apenas 13. A união tem a oposição da Santa Sé e a guerra fica declarada. O rei entrega então a regência de Portugal ao príncipe Dom João. Eu, se fosse senhor do mundo, confiaria de vós sem receio, dirá o pai ao seu príncipe. O príncipe, por sua vez, responde com lealdade: obrigado sou a vos manter estes reinos e vou-los entregar pacificamente cada vez que a eles tornardes. E se eu o contrário fizer, rogo a todos que me desobedeçam.
Enquanto regente, Dom João II estabeleceu 4 prioridades. A primeira foi equilibrar, como podia, a fazenda do reino, que estava arruinada pelas despesas da guerra e pela ausência de receita nas terras da nobreza. A segunda foi administrar a justiça, mostrando uma certa simpatia
pelas queixas populares em relação ao abuso do poder senhorial. A terceira foi garantir que as manobras de diversão do exército castelhano em Portugal não eram bem-sucedidas. E, por fim, ele teve que disciplinar o comércio da Guiné. As nossas riquezas encontravam-se ameaçadas por navios castelhanos enviados por Isabel a Católica ou tendo o seu consentimento. Em dois momentos da sua regência, Dom João II vai dar provas de que sabe exercer a autoridade e de que sabe utilizar a astúcia. Prova da autoridade. Em face dos navios castelhanos que pilhavam o ouro da Guiné, o Príncipe Prefeito, em nome da soberania de Portugal, dá ordem de prisão aos respectivos capitães. A situação acalma e a Rainha Católica tem de recuar. Prova de astúcia é aquela que nos revela no episódio do cerco à cidade de Évora. Conta Garcia de Rezende que cerca de 2.000 castelhanos se preparavam para tomar Évora. O Príncipe Prefeito não tinha exército para os enfrentar. A maioria dos meios militares portugueses estava em Castela, ao serviço do seu pai. Lembra-se então de um estratagema. Manda avançar os seus cavaleiros, todos os seus cavaleiros, cerca de 300, e pede-lhes para galoparem frequentemente, repetidamente, de um lado para o outro, junto ao acampamento militar castelhano. Assim, pareciam 10 vezes mais. A verdade é que o plano resulta, os castelhanos retiram e Évora ficou a salvo. Este aspecto é importante. Um século e tal mais tarde, o cardeal Mazarino escreveria uma sugestiva definição do que era a política da época. A arte de simular e dissimular. Dom João II, perante as potências estrangeiras, simulou sempre grandeza, mesmo quando estava em dificuldades. E foi capaz de dissimular as suas fraquezas, como vimos, por exemplo, no episódio do Cerco de Évora. Há quem diga, creio com acerto, que Dom João II foi o primeiro monarca a utilizar, planeada e sistematicamente, o que hoje chamamos serviços de informação. Na verdade, o Príncipe Prefeito, perante as potências estrangeiras, mas também em face das conjuras contra o seu trono, foi sempre capaz de saber o que o inimigo faria sem que o inimigo soubesse que ele sabia. Voltemos às desventuras do rei de Portugal em Castela. A guerra não estava a correr bem e Afonso V, num movimento mal medido, parte para a França, esperando obter o apoio de Luís XI às suas pretensões. Mas o rei francês, dir-se-ia em português contemporâneo, chuta para canto. É certo que recebe Afonso V com grandeza, mas condiciona o apoio que verdadeiramente não quer dar. Dom Afonso V fica destroçado e, novamente, toma uma decisão inesperada, partir quase só para Jerusalém a pensar numa vida religiosa. Escreve então ao seu filho, abdica da coroa e intima o Príncipe Prefeito a proclamar-se rei. O cronista Garcia de Rezende conta-nos como isso aconteceu.
E em cumprimento do mandato del rei, o príncipe foi alçado por el rei com toda a solenidade em Santarém. Estávamos em 1477, mas Dom João II só seria rei por 4 dias.
Efetivamente, Dom Afonso V é travado logo no início da sua viagem para Jerusalém. Muda de ideias, decide voltar. Dom João II devolve-lhe lealmente a coroa de Portugal, mas evita partilhar o poder como o pai desejava. É novamente Garcia de Rezende quem nos relata a admiração que Dom Afonso V tinha pelo Príncipe Prefeito. E sendo muito moço, logo ganhou a autoridade junto dos povos, dos nobres e del rei seu pai, que não fazia conselho nem coisa muito grande em que não tivesse o seu parecer.
São duas políticas completamente diferentes. Dom Afonso V fez a guerra com Castela e não a ganhou. Dom João tinha outra visão. Contratualizar com os reis católicos uma paz que garantisse a independência de Portugal e a sua liberdade na conquista dos domínios além-mar. Essa visão ganhará forma com o Tratado de Alcáçovas.
Foi aqui, na Vila de Alcáçovas, que em 4 de setembro de 1479 foi concluído o tratado. Dom João II conseguia reverter uma situação difícil para Portugal num acordo francamente interessante para os nossos objetivos.
O príncipe tinha um objetivo: retirar os castelhanos da costa africana e reservar para Portugal o comércio de ouro na Guiné. Enquanto negociador, Dom João II percebeu-se que os reis católicos eram ainda vulneráveis. Sabia que Dona Joana, a Beltraneja, era ainda um trunfo. E jogou para conseguir um melhor acordo.
O que obtém Dom João II? Muito. Ele vai garantir para os portugueses todo o território onde fica Marrocos, a liberdade de comércio na Rota da Guiné e, sobretudo, a navegação em direção aos mares do Sul. Mares desconhecidos, mas que não eram coisa pouca. Nos 20 anos seguintes, os descobrimentos portugueses vão beneficiar imenso desta liberdade sem restrições. E o que oferece Dom João? Alguma coisa, as Canárias. Mas nada que verdadeiramente nos faça falta. A principal concessão é a renúncia a um direito teórico. Portugal deixa de pretender o trono castelhano. Reconhece Isabel como soberana legítima e promete casar com um dos seus filhos, a infeliz Dona Joana. Em alternativa, prevê-se que a Beltraneja, que em Portugal era conhecida como a Excelente Senhora, vá professar a vida religiosa, coisa que de facto acontecerá. Há quem diga que o velho rei Dom Afonso ficou triste com o destino que Dom João encontrou para Dona Joana. Mas o futuro já tinha começado e o velho rei não o alterou. O tratado incluía ainda uma outra cláusula matrimonial. O príncipe perfeito já tinha um filho, chamado Dom Afonso, em homenagem ao avô. Ele devia casar com uma filha dos reis católicos, chamada ela própria Isabel, em homenagem à mãe. Ambos seriam educados juntos, aqui no Alentejo, em Moura. Ficava assim desenhado o plano de Dom João II. Ele queria a independência e a grandeza de Portugal ligadas à expansão marítima. Quanto a Castela, ficava estabelecida a paz. E se um dia as duas coroas se unissem, seria sob a égide de um varão português. Alcançada a divisão do Atlântico por uma linha horizontal ao nível das Canárias, Dom João II estava em condições de projetar a sua verdadeira ambição. Fazer todas as viagens, todas as expedições, todas as navegações, todas as descobertas que permitissem chegar à Índia em nome de Portugal.
Dom João só será aclamado rei definitivamente após a morte do pai. Corria o ano da graça de 1481. Dom João II sobe ao trono com 26 anos. Com a larga experiência que já tinha e a paciência que mostrara, não é de estranhar que soubesse exatamente o que queria quando convocou as Cortes de Évora que inauguram o seu reinado.
Foi aqui, em Évora, a cidade que preferiu ao longo da vida, que Dom João II iniciou o controverso processo de reforço do poder real. O soberano estava na ofensiva. Exigir à nobreza portuguesa um verdadeiro juramento de obediência. Mal habituados por Dom Afonso V, senhores feudais de uma parte considerável do país, alguns nobres, entre as casas mais importantes, ouviram estupefactos o discurso de abertura das cortes feito pelo Dr. Vasco Fernandes Lucena. Neste discurso, combinado com o rei, ficava claro o que era obedecer ao soberano, não atentar contra a vida do rei, respeitar a fazenda do Estado, não revelar segredos da monarquia, submeter-se à justiça real, não dificultar ao soberano aquilo que com ele se pudesse resolver a bem. O presságio de um sério conflito entre o monarca e a nobreza ficou nítido na atitude do Duque de Bragança. Ele era o chefe da primeira casa ducal portuguesa e achava que só a ele, Duque de Bragança, era devida obediência por parte dos súbditos de mais de 50 castelos, vilas e lugares de todo o país. Foi o primeiro a vergar-se à autoridade de Dom João II. No entanto, ao que sabemos, fê-lo sob protesto e terá mesmo dito que o fez coagido.
A nobreza responde de duas maneiras. Uma, conspirando com Castela. A outra, planeando o assassinato do rei. Voltemos às Cortes de Évora. Dom João II obtém informações relevantes. Chegam às suas mãos cartas do Duque de Bragança para os reis de Castela. Prova inequívoca de que o Duque tinha outras lealdades. O rei, porém, não as usa imediatamente, porque não queria e porque não podia. Não podia porque, como já vimos a propósito do Tratado de Alcáçovas, Dom João II tinha o seu filho Afonso, tal como a infanta Isabel de Castela, em regime de terçarias, à guarda de familiares do Duque de Bragança, aliás, não longe daqui, em Moura. Dom João demorou 2 anos até conseguir reaver a posse do seu filho, mas também não queria. O príncipe perfeito, ao longo do seu perigoso conflito com a aristocracia, deu sempre uma segunda oportunidade aos conjurados. Avisou-os discretamente, esperou que retificassem e só agiu quando mais nada havia a fazer e tinha todas as cartas na mão. Ficou famoso o seu conselho de paciência para os que governam o Estado. Há tempos de coruja e há tempos de falcão. O certo é que Dom João II só agiu como falcão quando teve a certeza que o seu filho estava a salvo. Para o conseguir, usou mais uma vez a simulação. Ameaçou casar a eterna Dona Joana com um rival dos reis católicos. Isabela Católica foi prudente e ganhou a estabilidade. Não houve nenhum casamento, as terçarias acabaram, a infanta castelhana voltou para a guarda da mãe, o infante português voltou para a guarda do pai. Uns dias mais tarde, já com esta segurança, Dom João II toma conhecimento que há novas reuniões conspirativas e que nessas reuniões participavam, nomeadamente, o Duque de Bragança, o Duque de Viseu e alguns outros. Nessas reuniões, já abertamente se pedia que os castelhanos invadissem Portugal e já, algo descaradamente, se prometia lealdade à Rainha Católica. O príncipe perfeito acha então que é tempo de tomar providências e chama o Duque de Bragança ao Paço Real. Comunica-lhe o que sabe, coloca-o sob prisão e manda iniciar um julgamento. O Duque, Fernando de seu nome, é apanhado de surpresa, mas percebe com dignidade o que o aguarda. A um amigo que pretende dar-lhe esperança, ele responderá: a um homem como eu não se prende para depois se soltar. Na verdade, a sentença é unânime. O Duque de Bragança é acusado de traição, será condenado à morte e a execução tem lugar exatamente aqui, na Praça do Giraldo. A conjura contra o rei de Portugal ficaria literalmente sem cabeça. Vivem-se tempos sombrios no reino de Portugal. A segunda conjura para assassinar Dom João II envolverá nada mais, nada menos, o irmão da rainha, Dom Diogo. Mais uma vez, o rei convida o conjurado a desistir da sua trama. Só que Dom Diogo não lhe deu ouvidos. 3 vezes Dom João II vai pressentir, ou no passo, ou nos passeios a cavalo, que o tentam liquidar. Escapa por muito pouco. E só escapa porque tinha informadores que o avisaram. A 20 de agosto de 1484, Dom Diogo tinha 200 lanças à espera do rei para o eliminar. Dom João II, informado a tempo, ilude-o. No dia seguinte, chama-o à sua presença. Trata pessoalmente do assunto e pergunta a Dom Diogo: Duque, que faríeis vós a quem vos quisera matar? Matá-lo-ia, respondeu Dom Diogo. Pois o que vós em mim ordenáveis, em vós se cumprirá, terá respondido o rei, que então apunhalou Dom Diogo. Estamos no século XV. O valor da vida é completamente diferente. Em certo sentido, Dom João II é obrigado a matar para não morrer. A partir do momento em que ficou claro quem detinha o poder em Portugal, o caminho estava livre para Dom João II executar os seus planos de governo. O príncipe perfeito vai então solidificar alianças e lançar-se na aventura ultramarina. É a época áurea do seu reinado. A primeira ideia de Dom João II é estabelecer uma feitoria no Golfo da Guiné
edificando também uma fortaleza. O rei tem vários objetivos em mente. Ajudar os navegadores, proteger o ouro e ter em África um entreposto comercial. O que hoje nos parece normal e comum, no século XV era verdadeiramente inédito. De Portugal vão partir cerca de 12 navios, alguns dos quais vão carregados de pedras, de madeiras, de ferramentas e outros materiais de construção. De raiz será levantado um forte. De raiz será construída uma igreja. Tudo isto é feito num clima de paz. O emissário do Príncipe Perfeito tem o cuidado de negociar com o soba de São Jorge da Mina. Ele chamava-se Caramansa. Cerca de 60 portugueses ficam residentes. O comércio frutifica e Portugal afirma-se. Dom João II começava assim a colonização da África descoberta. Este era o ponto de partida, mas Dom João II já estava a pensar no porto de chegada, a Índia. Para executar o plano da Índia, Dom João II investe na rota marítima, mas não esquece as expedições por terra. E, sobretudo, recruta técnicos de grande qualidade. Cientistas excepcionais, navegadores de categoria. Um homem de Estado também se define pela capacidade de trabalhar com pessoas de elevada qualidade. A lista dos que trabalharam com Dom João II é eloquente, fala por si. Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Pedro da Covilhã e o astrónomo judeu Abraão Zacuto, que à época era dono do que hoje conhecemos pelo Bairro Alto e que tinha sido expulso da corte espanhola, mas foi recebido na corte de Dom João II. Para descobrir o caminho marítimo para a Índia, Dom João II vai ter de arriscar e muito. Nessa altura julgava-se que a África era muito mais pequena. Cada navegador, em cada viagem, vai descobrir, por sua conta e risco, que a África é muito maior. A primeira viagem é feita por Diogo Cão, escudeiro da Casa Real, navega por mares temidos durante cerca de ano e meio. Passa claramente o Equador, atinge o Congo, o Zaire e chega a uma latitude de 13 graus a sul, já na atual Angola. São passos de gigante, mas foram estes passos que permitiram a Portugal dar mundos ao mundo. O Príncipe Perfeito vai pedir a Diogo Cão uma segunda viagem. O navegador está obcecado, e bem, em atingir o ponto mais a sul de África. Aproxima-se desta vez do Trópico de Capricórnio, algures a cerca de 22 graus a sul, já na zona da atual Namíbia. Nas suas duas viagens, Diogo Cão não se limita a navegar cada vez mais para sul. Vai explorar rios, envia emissários pelo rio Zaire acima. Percorrem uma larguíssima distância, atravessando florestas deslumbrantes, mas também ameaçadoras. A certo passo, encontram outro soba africano, o Manicongo. Oferecem-lhe, em nome do rei de Portugal, variadíssimos presentes. Presentes que Rui de Pina, porventura algo otimista, designaria como coisas muito boas, muito finas, de muita valia. No regresso, o Manicongo decide enviar um embaixador ao rei de Portugal. Pede-lhe também materiais modernos e padres e frades, porque aceita a sua própria conversão. Aliás, o embaixador do Manicongo na corte portuguesa, aceite e tratado como tal, vai ser batizado tendo como testemunhas Dona Leonor e Dom João, os reis de Portugal. Deste encontro histórico nasce a corte cristã do rei do Congo. E nada, mesmo nada, foi feito à força.
Ao mesmo tempo que procurava contornar África, Dom João II envia missões por terra, à procura de um mítico reino, o reino cristão do Preste João. Os primeiros expedicionários não passam da Terra Santa porque não dominavam o árabe. Mas a expedição de Pedro da Covilhã e Afonso Paiva é muito mais proveitosa. Eles falam várias línguas, disfarçam-se de mercadores, atuam como verdadeiros espiões. Põem-se a caminho em maio de 1487 e, depois de chegarem ao Cairo, alcançam, um ano depois, Aden. Aí vão separar-se. Pedro da Covilhã prossegue e desembarca em Senacor, Calicut e Goa, já na Índia. Recolhe informações preciosas sobre os ventos, sobre as especiarias e sobre os costumes. O plano da Índia vai ficar enriquecido com as notícias sobre a navegabilidade dos mares e a acessibilidade do território.
Em 1488, Dom João II vai receber aquele que é o melhor prémio e a melhor notícia do seu reinado. Bartolomeu Dias partira de Lisboa à frente de três caravelas. Este escudeiro da Casa Real tinha como objetivo ultrapassar o mundo já conhecido por Diogo Cão. Consegue-o, não sem antes vencer tempestades perigosas e ter de mostrar uma determinação tenaz. Atinge uma latitude de 34 graus a sul. Já estamos na atual África do Sul. Descobre o Cabo das Tormentas. Dom João II vai dar-lhe um nome sugestivo. Cabo da Boa Esperança. Tal como o rei sempre sonhara, os portugueses, ainda que não soubessem tudo, já tinham descoberto o caminho marítimo para a Índia.
A vontade titânica de Dom João II é recompensada. Bem rodeado e bem aconselhado, o príncipe perfeito define, executa e mantém um plano que seria um sucesso. O mar, no século XV, era como o espaço no século XX. Sob a direção do príncipe perfeito, Portugal foi pioneiro, foi moderno e foi global.
No início, Dom João II afastara os castelhanos da aventura africana. Mas agora precisava de legitimar internacionalmente os descobrimentos, a fim de garantir que um dia Portugal pudesse dispor de um império comercial. Talvez por isso, o príncipe perfeito resistiu à tentação de enviar navios imediatamente para a Índia. Preferiu aguardar mais estudos, mais explorações. Na forja estava um tratado que haveria de definir o que era o mar português. Foi o que aconteceu em 1494 com o célebre Tratado de Tordesilhas. O catalisador desta negociação foi Cristóvão Colombo. Como sabemos, o rei de Portugal não patrocinou os projetos de Colombo. Ele prometia chegar à Índia navegando cada vez mais para o Ocidente. E Dom João II sabia, com razoável exatidão, que os cálculos náuticos de Colombo não podiam estar certos. O príncipe perfeito considerava, e tinha razão, que Diogo Cão estava mais perto da verdade e da Índia. E por isso, coerentemente, pensava que, para abrir o caminho marítimo para a Índia, era preciso contornar o continente africano. Porventura aconteceu entre o príncipe perfeito e Cristóvão Colombo também uma divergência do que hoje chamaríamos atitude. Colombo era expansivo. E para além de ser expansivo, era especialmente exigente quanto a rendas e títulos do que viesse a descobrir. Dom João II, na linha da dinastia de Avis, era mais formal. O estilo de Colombo tê-lo-á deixado cético. Depois de muitas tentativas, Colombo convenceu Isabela Católica a apoiá-lo. No regresso da viagem em que descobriu Guanahani, Haiti e Cuba, Colombo passa por Lisboa. Passa por Lisboa convencido de que tinha descoberto a Índia. Dom João II pressente imediatamente os perigos de uma situação nova. Os espanhóis estavam errados no destino, mas eram afortunados por ter descoberto terras a Ocidente. E dessas terras, a corte portuguesa, se não tinha conhecimento, tinha pelo menos rumores. Dom João II usa então a diplomacia. Reclama, com base no Tratado de Alcáçovas, as conquistas de Colombo para Portugal. Despacha com uma mão uma embaixada para Castela. Com a outra, manda preparar uma frota que tomasse posse das conquistas americanas. Este movimento diplomático de Dom João II vai surtir efeito. Por um lado, permite limitar os danos de uma situação adversa. Por outro, permite institucionalizar novos proveitos para Portugal. A negociação com Castela é, evidentemente, muito dura. Mobilizará os melhores talentos diplomáticos dos dois reinos. Isabela Católica tem um aliado considerável. O Papa Alexandre VI, espanhol, o Borgia. É por isso que surge, sob a forma de uma bula papal, a primeira proposta. Segundo o Papa, ficaria estabelecida uma linha divisória no Atlântico que separaria o mundo português do mundo castelhano, marcada a cerca de 100 léguas ao ocidente de Cabo Verde. Dom João II não aceita. Resiste. Opõe-se. Contrapropõe. E falo com tanta determinação que consegue afastar essa linha divisória do Atlântico, essa linha que separa o mundo castelhano do mundo português, mais 270 léguas para o Ocidente. É um ganho imenso. É um ganho que permitirá, anos mais tarde, Portugal reclamar o Brasil. O Tratado de Tordesilhas consumará Dom João II como um extraordinário diplomata. Ele consegue que um pequeno país, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, situado na periferia da Europa, se torne numa potência central do mundo. Ele consegue dividir o globo terrestre em duas metades, seguro como estava, das conquistas que já fizéramos em África e daquelas que nos levariam ao Oriente. Porque terá Dom João II exigido as 370 léguas? Nessa época de política sigilosa, podem ter acontecido viagens secretas com resultados confidenciais. Há indícios de que Dom João II conhecia a possibilidade de existirem territórios ao Ocidente. O que me parece seguro é que o Príncipe Perfeito percebeu o sinal de Colombo. Percebeu, nomeadamente, que se afastasse mais para o Ocidente, mais em direção à América, a tal linha divisória do Atlântico garantiria para Portugal, no futuro, hipoteticamente, novos territórios, novas oportunidades, novos descobrimentos. No essencial, os interesses de Portugal ficavam garantidos. Os espanhóis estavam arredados da África, não sabiam onde ficava a Índia e seriam obrigados a partilhar a América do Sul. Dom João II podia considerar-se um homem de Estado realizado. Levar a Portugal a uma posição de prestígio internacional que nunca mais se repetiria. No plano interno, viviam-se tempos de maior paz e a independência do país estava segura. No entanto, Dom João II não era um homem feliz.
Em 1490, cumprira-se um dos seus objetivos, casar o herdeiro do trono, Dom Afonso, com uma filha dos reis católicos. Esse casamento significava para Dom João II uma chave dupla. Por um lado, impunha uma certa paz entre os dois reinos peninsulares, cada qual ficava livre para os seus principais desígnios, Portugal para a expansão, a Espanha para a unificação. Por outro lado, esse casamento significava também que se um dia as circunstâncias forçassem a União Ibérica, ela seria feita sob trono português. O casamento de um príncipe português com uma princesa espanhola teria de ser inesquecível. Haveria de colocar os espanhóis em sentido, no melhor sentido da palavra, o da dignidade, o da grandeza, daquilo a que os franceses chamam panache. Dom João II pediu financiamento para os festejos. Cada um dava o que podia, muito há de ter recebido. Contam os cronistas da época que o cerimonial deste casamento foi o maior jamais visto em Portugal. Realizou-se aqui, nesta extraordinária igreja de São Francisco. Mas a felicidade, essa, duraria muito pouco tempo.
No verão seguinte, a família real irá para Santarém. Dom Afonso, numa certa tarde, vai passear a cavalo. Acontece então um incidente inesperado. O seu galope é interrompido por uma violenta queda. Dom Afonso fica inconsciente e morre 24 horas depois. Os anos dourados de Dom João II estavam no fim. O rei fica atormentado pela sucessão da coroa. A tranquilidade com Castela está em risco e renasce na corte portuguesa uma forte oposição, desta vez com uma coligação de adversários que inclui a própria Rainha de Portugal. Na verdade, a morte de Dom Afonso coloca um problema. O Príncipe Perfeito tinha um filho ilegítimo, Dom Jorge, de seu nome, que nunca foi problema enquanto o herdeiro era vivo. Mas a sua morte levará Dom João II a tentar legitimar Dom Jorge para a sucessão do trono. Compreensivelmente, quem se opõe é a Rainha Dona Leonor.
Ao longo dos anos, a rainha suportou lealmente as medidas que Dom João tomou para centralizar o poder real. O problema é que algumas dessas medidas atingiam a estirpe familiar de Dona Leonor. Um exemplo bem ilustrativo, Dona Leonor viu morrer o seu irmão, Dom Diogo, que perdeu a vida por atentar contra a vida do rei. No declínio de Dom João, no ocaso do seu reinado, Dona Leonor impôs a sua autoridade. O que sabemos é que ela garantiu que Dom Jorge, o tal filho ilegítimo, não ascenderia ao trono. E conseguiu ainda mais. No testamento do príncipe perfeito, o irmão da rainha, Dom Manuel, era indicado como futuro rei de Portugal.
Como frequentemente acontece com os grandes homens e as grandes mulheres, Dom João morreu relativamente só. Aconteceu no Algarve, mais precisamente em Alvor. Dos seus últimos gestos, um é especialmente marcante. A nomeação de Vasco da Gama para ser o capitão da frota que deveria partir para a Índia. E, porém, o príncipe perfeito, que trabalhara para o plano da Índia, já não verá os resultados da sua obra. Marcado pela doença, Dom João tem consciência de que o fim se aproxima. Alguns relatos afirmam que a sua última palavra foi Jesus. El Rei faleceu sem pai, nem mãe, sem filho, nem filha, sem irmão, nem irmã, e ainda com muito pouco, fora de Portugal, no reino do Algarve, muito pequeno lugar. Morria um rei irrepetível.
Contei-vos a história de Dom João II, e já só falta dizer porque é que eu acho que ele foi não apenas um grande português, mas exatamente o grande português da nossa história. Dom João II não fundou a nacionalidade, mas foi Dom João II que fez de Portugal uma pátria universal. Dom João II não era poeta, era apenas culto, mas foi ele que planeou os descobrimentos que os poetas celebraram. Dom João II não era navegador, era homem de Estado, mas foi através da sua política Portugal garantiu a independência pelo mar e fez a sua expansão e os descobrimentos. O período de ouro dos descobrimentos portugueses é o período de Dom João II. Dom João II foi um homem único na visão, irrepetível na diplomacia, grande na coragem, ambicioso para Portugal. Comparem o final do século XV, tempo de Dom João II, com os tempos que vivemos no século XX. No final do século XV, Portugal era vanguarda, era modernidade. No final do século XX, como todos sabemos, era atraso e periferia. Os defeitos de Dom João II eram os defeitos da época, mas as qualidades de Dom João II são intemporais. Fizeram-nos falta, ao longo da história, muitas vezes. Devemos-lhe esse reconhecimento. Com ele, Portugal foi viável e foi maior.
Se o seu candidato ao maior português de sempre era, ou passou a ser, depois de ver este documentário, Dom João II, então marque 760-10-2007 e deixe o seu voto. Já sabe, pode mandar um voto por cada número de telefone fixo ou móvel. E se quiser continuar esta viagem pela história e pela época de Dom João II, aqui ficam algumas sugestões de livros. Da editorial Verbo, A História de Portugal em 3 volumes, com a autoria do professor Joaquim Veríssimo Serrão, este segundo, A Formação do Estado Moderno. Duas biografias também a não perder, pela editorial Estampa e com a autoria da professora Manuela Mendonça, Dom João II, e uma outra, mais recente, da coleção Reis de Portugal, editada pelo Círculo de Leitores, a biografia de Dom João II pelo professor Luís Adão da Fonseca. Nós voltaremos amanhã para falar de outro grande português, Luís de Camões. Boa noite.